No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E qual que será o tema do nosso programa hoje?
O assunto de hoje, Frank, é atividade física e qualidade de vida. Um tema que preocupa a maioria dos brasileiros. O sedentarismo é atualmente um dos principais problemas que atinge a nossa sociedade, em todas as faixas etárias. Suas consequências acarretam inúmeros problemas de saúde, fazendo que, muitas vezes, dando limite às nossas ações no dia a dia, até mesmo ocasione tratamentos de saúde. Para falar sobre atividade física e qualidade de vida, nós vamos conversar com Bruno Gualano, que ele é docente da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Laboratório de Avaliação e Condicionamento e Reumatologia e do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição. Bruno, boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa outra convidada é Maria Eugênia Bresolim Pinto, médica de família, comunidade e do esporte. Ela é professora e coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é mestre e doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Maria Eugênia, tudo bem?
Boa tarde.
Boa tarde, professor. Obrigado pela entrevista.
Muito obrigada pelo convite.
Está falando aí de Porto Alegre?
Sim, com frio de Porto Alegre.
Bom, antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana.
Vamos lá, Joel. O nosso destaque dessa semana é o 80º Festival de Veneza, que exibirá curtas-metragens Yanomami. Essa edição, a edição de número 80 do Festival de Veneza, acontecerá de 30 de agosto até o dia 9 de setembro. E a Isola Edipo, que é a agência de imprensa italiana, em colaboração com a Mostra Giornate degli Autori, reservaram um dia especial para o cinema indígena Yanomami. Será dia 4 de setembro e o nome da sessão é Olhos da Floresta. Nessa sessão serão exibidos 3 curtas-metragens Yanomami, na sala Laguna. Nesse dia também será dedicado a Morzaniel Iramari. Morzaniel Iramari, que é o primeiro cineasta Yanomami do cinema indígena brasileiro, Joel. A notícia completa, que foi escrita pela Laura Leite, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Joel.
Recente estudo publicado na revista científica Avaliações Fisiológicas, o qual conta com um de seus colaboradores, o brasileiro Bruno Gualano. Ele apontou a revista, que o mesmo indivíduos que praticam exercício moderado em determinado período, mas têm comportamento sedentário no restante do dia, permanecendo muito tempo sentados ou deitados enquanto acordados, correm maiores riscos de desenvolver doenças cardíacas e vasculares. Por exemplo, nesta condição, o gasto de energia é muito baixo. Bruno, o que mais você destaca nesse estudo que você participou?
Pois é, a gente estudou, e a gente estuda ainda com o apoio da FAPESP, o que a gente chama de comportamento sedentário, né? Que é exatamente esse que nós estamos tendo agora, né? Nós estamos sentados, né? Então, toda vez que nós estamos sentados ou deitados, portanto, gastando muito pouca energia, a gente pode dizer que a gente está em comportamento sedentário. Na fisiologia do exercício, no esporte, a gente sempre se preocupa com outro espectro, né? Do desempenho, do atleta, o que acontece com o nosso corpo quando ele faz altos volumes e altas intensidades de exercício. Nosso grupo de pesquisa nos últimos 4 anos se dedicou a entender o que acontece quando a gente fica muito tempo sentado, né? E nós encontramos achados bem interessantes, não só o nosso grupo, claro, outros grupos independentes também. E aí a gente compilou esses resultados nessa revisão que você citou, né? A gente fez uma coletânea desses estudos principais de modo a orientar políticas públicas, programas, né, intervenções que tenham como objetivo combater o que a gente chama de comportamento sedentário prolongado, que é bastante tóxico, bastante prejudicial para a saúde das pessoas.
Muito bem. Maria Eugênia, o sedentarismo é um mal exclusivo dos tempos atuais. Ou historicamente, ele já esteve presente no cotidiano do ser humano. Ele é um fator da sociedade moderna, o sedentarismo?
Ele é um fator da sociedade moderna. Se a gente olhar o histórico da humanidade, nós sempre fomos animais que se mantiveram muito ativos, né? Ao longo dos anos, o trabalho da gente era muito ativo também. A gente não ficava sentada na Idade Média, enfim, na evolução da história da sociedade, o trabalho ele permitia que o indivíduo se mantivesse ativo, que eu acho que é o que o Bruno traz, né? No seu dia a dia, a gente tem um comportamento sedentário atual na vida moderna que pressupõe, por exemplo, quando a gente olha na criação do controle remoto. Antigamente, a gente se levantava para trocar o canal, para levantar o som, para fazer qualquer coisa com a TV. E hoje em dia, não. Hoje em dia, cada vez mais, a gente está com controle remoto e agora com a invenção das inteligências artificiais e a gente agora está só falando. Ou seja, aumenta o volume, baixa o volume, troca o canal. Quer dizer, nem o esforço de apertar o botão do controle remoto a gente, na sociedade atual, está querendo fazer. Então, leva também a uma questão de comportamento generalizado. E isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores de risco mais importante para a maioria das doenças crônicas e as doenças modernas, vamos dizer assim, como, por exemplo, as demências. Então, realmente é uma questão, é um dos maus da sociedade moderna.
Esse comportamento generalizado que você citou, quem é mais sedentário, o homem ou a mulher?
Eu gostaria de dizer que é o homem, mas aí vai depender muito do tipo de atividade profissional, laboral que esses indivíduos vão exercer, né? Se eu pegar um homem no campo, por exemplo, que faz uma agricultura familiar, ele vai ser muito mais ativo do que uma mulher. Mas a mulher, como normalmente tem o serviço doméstico em casa, ela acaba sendo um pouquinho mais ativa em relação a essas atividades, né? A gente diz que, por exemplo, no momento que eu estou fazendo
pelas
uma
atividades
limpeza,
domésticas que ela realiza.
Atividades domésticas, varrer uma casa, limpar, se abaixar e levantar, isso é um exercício que às vezes a gente não se dá conta que a gente faz no dia a dia quando está fazendo uma limpeza, né? Está se abaixando, se levantando. Ou numa jardinagem, isso são atividades que proporcionam o organismo a se manter mais ativo, diferente de que aquele que trabalha, por exemplo, ativamente, chega em casa, senta no sofá, quer ver TV, quer receber a comida, né, sentado na frente da TV para não precisar nem se movimentar. Então, acaba, se a gente for pensar numa compensação, muito relacionado à atividade física, quem lida com as atividades domésticas em casa, né? Se é o homem ou se é a mulher.
No caso que você disse, eu acho que a mulher ainda realiza alguma atividade. Agora, Bruno, eu quero saber de você, como motivar o homem ou a mulher a atividades físicas, já que nós vivemos na era digital, fazemos tudo pelo computador, né? E como motivar essas pessoas e explicar que essa é uma doença moderna, por exemplo, problemas do coração, problemas de articulação, enfim, ocasionados pelo sedentarismo. Como motivar essas pessoas a realizar atividades físicas numa era que a gente vive voltada para o sedentarismo, né? Com sua pesquisa que você participou, a maioria das pessoas sentadas, né? Trabalhando sentadas.
Bom, na verdade, a gente precisa entender que existem dois fatores de risco aí, né? Nós temos a inatividade física, que é quando o sujeito faz exercício de menos, quer dizer, ele não cumpre o mínimo recomendado de exercício. A gente está falando aqui de 150 minutos de atividades moderadas a vigorosas por semana, que são aquelas que nos deixam ofegante. E nós temos o sedentarismo, que é aquilo que eu expliquei na primeira fala, né? Que é aquele tempo que a gente passa sentado. Por que que é importante a gente dissociar ou entender esses dois conceitos? Porque os dois são fatores de risco que são independentes para mortalidade, por exemplo, para doenças crônicas, doenças cardíacas, metabólicas, etc., né? Então a gente tem que tentar combater os dois. Tem que sentar menos e tem que fazer mais exercício.
Mas os dois, né, se completam, né? Eu fico sentado no trabalhando na frente do computador 12 horas por dia e não realizo atividades físicas. Isso potencializa a...
Isso potencializa. Sim, exatamente, né? Esse é o pior dos cenários, né? Você é muito sedentário e pouco ativo, quer dizer, você faz pouco exercício. Agora, tem um ponto importante também, que muitas pessoas acham que basta fazer, né, os 150 minutos de atividade física, é o tal do tá pago, né? Paguei hoje, não preciso fazer mais nada. Acordei, fiz aquele exercício de 30 minutos na academia, na esteira, pronto. Agora posso ficar 12 horas sentado lá, né, trabalhando no escritório, que está tudo certo, né? E os estudos populacionais indicam que não, né? Então, o excesso de comportamento sedentário contrapõe os benefícios do exercício físico, quando ele está naquele mínimo que a gente fala de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, né? Totalizando 150 minutos. Então, a gente tem que cuidar das duas coisas realmente, né? A gente tem que fazer atividades moderadas a vigorosas sempre que possível, e em todos os setores, em todas as esferas possíveis, como a Maria Eugênia colocou, pode ser atividade física doméstica, pode ser deslocamento. Eu, por exemplo, não tenho carro. Eu vivo em São Paulo, aquele trânsito danado, detesto o carro, vou a pé, me desloco a pé na cidade. Essa atividade física também conta, né? O nosso corpo, eu costumo brincar, que ele não consegue distinguir o que é atividade física de lazer, de academia, do esporte, e o que é atividade física de laboral, deslocamento, etc., né? Então, a gente tem que, sempre que possível, inserir atividade física no nosso dia a dia e tentar interromper comportamento sedentário prolongado, né? Então, se eu estou uma hora aqui na tela falando com vocês, se possível, logo depois que ele interromper a gravação aqui, eu levanto um pouquinho, faço uma caminhada de 5 minutos. A gente sabe, né, estudos do nosso laboratório mostram, por exemplo, que isso já melhora a glicemia, a glicose, o açúcar no sangue, reduz a insulina, que é um hormônio que em excesso, né, traz prejuízos, né, e melhora também a saúde cardiovascular no geral, né? Então, simples ações como essas que eu elenquei aqui são importantes para melhorar a nossa saúde.
Ajuda na qualidade de vida. O Maria Eugênia, eu gostaria de colocar outro componente, já que você é médica de família, é a questão alimentar, né? O que nós comemos, né? O sedentarismo, às vezes, nós comemos de tudo e bebemos alguns, né? E não fazemos atividade física. Aí, né, complica muito. Mas a questão alimentar também é fundamental, né?
É um somatório, né? Eu acho que o que a gente gostaria de, e eu trabalho muito com comunidades mais carentes e né, dentro de comunidades, e a gente, o que a gente procura trabalhar nesse processo de prevenção de doenças ou de prevenção de complicações das doenças é trabalhar orientando os pacientes em relação a uma boa alimentação. E aqui a gente não está falando de virar vegetariano, ou não, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu não posso dizer não come carne, por exemplo. Agora, tu pode compensar, se tu vai comer carne, come legumes junto, né? Vamos fazer uma mediação, né, dentro da alimentação. Não adianta fazer uma refeição muito pesada e depois nas outras refeições vou compensar, não vou comer. Então, o ideal é comer poucas porções ou porções pequenas durante ao longo do dia, procurando balancear um pouco a questão dos vegetais, do carboidrato, né? A gente tem procurado orientar muito a questão do glúten, não ingerir tanto glúten, ingerir mais alimentos naturais, não processados. A gente tem trabalhado também mostrando, tu falou em motivação, eu procuro às vezes mostrar a questão financeira para o paciente, né? O custo de uma medicação e ter que tomar essa medicação depois de um certo tempo com uma determinada doença. Então, se eu puder fazer uma alimentação, em vez de comprar uma alimentação processada, que é mais cara, quem sabe então tu faz a comida, que é mais barato, vai numa feira, compra, e aí tu já aproveita e já faz aquela atividade física que é caminhar um pouquinho mais, né? Então, a motivação, eu acho que quando a gente fala de saúde, tá intrínseca no processo em que a gente pode viver melhor, né? O bem-estar tem que estar sendo associado nessa motivação. E mostrar para o indivíduo que o fato dele não estar comendo uma comida tão pesada também deixa ele com mais ânimo de fazer outras coisas, né? Então, caminhar, ou brincar com os filhos, ou fazer uma jardinagem, ou como ele colocou, o Bruno colocou a questão do deslocamento. Às vezes eu digo para os pacientes, olha, se tu puder fazer um trecho da tua, em vez de pegar dois ônibus, um dos ônibus tu tem um trecho menor, faz esse trecho caminhando, e aí tu pega o segundo ônibus, ou pega o primeiro ônibus e faz o segundo trecho caminhando. Isso aí ajuda financeiramente também. Então, eu procuro tentar também motivar no bolso, porque eu acho que o ser humano, ele às vezes responde um pouco melhor quando a gente fala em recurso financeiro e o que ele tem a ganhar com aquilo, né?
Isso é muito importante, estimular as pessoas a caminharem, a fazer uma atividade física. Mas eu queria continuar você, insistir um pouco em relação à alimentação. O brasileiro, de uma maneira clássica, tem três tipos de refeição: o café da manhã, o almoço e a janta. Quando você falou assim, olha, eu não vou falar para você comer carne às 10 horas da noite. O que que é o ideal? Depois você disse, olha, ao longo do dia comer pouco, mas comer várias vezes do que ter aquela fome e você vai lá e acaba exagerando na comida porque você tem muita fome. Qual é o ideal para, junto com a atividade física, você, a alimentação, né? Nesse clássico que a gente já tem no país, o café da manhã, o almoço e a janta. Nós podemos quebrar isso, por exemplo, na Europa tem o almoço pequeno lá, né? Que é de manhã, eles comem muito, né? Isso é um hábito na Europa. Até pelas questões climáticas e lá e culturais. Aqui no Brasil, você aconselharia isso para quem pode?
Para quem pode, eu sempre oriento, na verdade, que a quantidade da alimentação ela comece maior quando levanta e ela vá diminuindo ao longo do dia. Ou seja, no Brasil a gente tem uma tendência muito grande a jantar tarde e jantar muito. Esse talvez seja uma das piores coisas que a gente pode estar fazendo. O ideal é jantar um pouco mais cedo e uma quantidade menor de alimentos, né? Fazer o que acontece? Tu fizer um bom café da manhã, comer bem no café da manhã, tu já pode ir, a tua fome está mais saciada e tu pode fazer as tuas atividades do turno da manhã de uma forma um pouco mais adequada. Chega no almoço, é um almoço que aqui no Brasil a gente para comer, então normalmente é uma refeição um pouco mais copiosa, né? Fora daqui, eles normalmente fazem refeições mais leves no almoço. E a janta acaba sendo cedo, né? Lá pelas 18, 19 horas. Se eu falar isso aqui, né, na maioria das pessoas, vamos jantar às 6, 7 da noite, é quase que inviável. Então, se for fazer uma janta um pouco mais tarde, faz uma janta um pouco mais leve, né? Sem tanta farinha branca, tem tanto carboidrato. Por quê? Porque daí tu consegue melhorar a tua digestão para quando tu deitares e poder dormir mais tranquilo, de uma forma um pouco menos pesada, né? Então, o ideal seria comer um pouco mais de manhã, fazer um almoço razoável e reduzir ao final da jornada à noite, preferencialmente não fazendo uma janta tipo 10, 11 da noite. O que convenhamos, dependendo da população, isso é muito complicado. Né? A gente também tem que lidar com a realidade da sociedade, isso acaba sendo difícil, né? Mas a gente procura orientar que façam escolhas mais sábias para o seu bem-estar.
Você não tem uma alimentação sadia e não pratica atividades físicas. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Programa Mundial de Alimentos precisa de 71 milhões para operações no Níger. 71 milhões de dólares, né? A Maíra Lopes, da ONU News de Nova York, tem as informações.
Com a crise no Níger, o Programa Mundial de Alimentos atua para levar assistência de emergência às pessoas na escala apropriada. Pelo menos 3,3 milhões de pessoas, ou 13%, sofrem de insegurança alimentar aguda. A agência da ONU precisa de 71 milhões de dólares para sustentar as operações no Níger até janeiro e alerta que o número pode aumentar se a crise se aprofundar. Somente na primeira semana de agosto, as equipes do PMA entregaram alimentos vitais para 140 mil pessoas em todo o país e cuidados vitais para desnutrição para 74 mil crianças. Para a diretora regional interina da agência na África Ocidental, independente da situação política, a entidade deve continuar os esforços humanitários e de resiliência. Margot van der Velden afirma que o trabalho do PMA é vital, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Para ela, o foco deve ser em dar suporte para as comunidades durante o período de escassez entre as colheitas. A representante adiciona que, sem financiamento adequado, as consequências serão graves e além do Níger. Ela destaca que no Sahel, as crises não conhecem fronteiras. Segundo a agência, o país da África Ocidental é uma rota crítica da cadeia de suprimentos para os países vizinhos, que também enfrentam crises e necessidades humanitárias sem precedentes. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa matéria de Nova York, a respeito do Níger, os 71 milhões de dólares, né, de apoio à insegurança alimentar, Frank, nós temos uma informação da FAO. Temos 8 bilhões de habitantes no planeta e produzimos 12 milhões, ou seja, nós temos uma diferença de 4 milhões. Por que existe insegurança alimentar ou fome no mundo, Frank?
Acho que a grande questão está na distribuição, né? Alguns países com um excesso de alimentação, né, ou alimentação muito mal administrada, e aí gera a falta em outros países, né? A gente vê que nos grandes países, né, o chamado grandes países, os países desenvolvidos, enfim, cada momento da história se dá um nome específico para esses países que têm um poder aquisitivo maior, há um desperdício, né? Então, acho que se tivesse uma administração melhor, poderia ser melhor distribuída a alimentação no mundo. É o reverso da medalha, né? Nós vemos que muitos países são sedentários, com o sedentarismo, o consumo de alimentos, às vezes, não há a queima calórica suficiente, isso gera os seus problemas, e outros, falta alimentação, né? Então, e não tem como essas pessoas se alimentarem, e realmente elas simplesmente sobrevivem, elas não vivem, elas sobrevivem frente a essa situação toda, Joel.
Ô Bruno, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que a prática de exercícios físicos moderados deve chegar de 150 a 300 minutos semanais, ou então a 75 minutos com maior vigor, garantiria a manutenção e a melhora da saúde mental física dos realizadores das atividades físicas. Eu mesmo, viu, Bruno, eu consigo chegar a 130 os dois fins de semana, com uma hora, 60 minutos cada, e no meio da semana, 40. Você acha que isso é suficiente? Eu acho que não, mas as pessoas que, devido às exigências profissionais no seu dia a dia, não têm esse disponível, como no meu caso. Não sei se é o do seu, viu, Franklin?
Também.
Quais são as alternativas para pessoas como nós, como eu e o Franklin, que praticamos abaixo dos 150 minutos por semana?
Bom, pois é, eu acho que realmente essa é a recomendação da OMS, né? Mas a recomendação da OMS, a mais recente, traz uma informação importante também, que é a seguinte: todo movimento conta, né? Então, algum movimento, as pessoas precisam saber, é melhor do que nenhum movimento, tá? Então, o que vocês fazem, vocês podem ter certeza que traz algum benefício para a saúde de vocês, né? Por isso que eu falei logo no começo. É importante que as pessoas acumulem atividade física. A gente pode ter um farol, a gente pode ter um norte, que são esses 150 minutos de atividade física moderada vigorosa. Mas a literatura científica hoje já mostra com muita clareza que benefícios são encontrados com uma quantidade muito menor de atividade física do que se imaginava no passado. Então, tem um estudo recente que mostra, por exemplo, que com 4 mil passos por dia, a gente já tem benefícios para a saúde cardiovascular, que são benefícios muito importantes, né? Obviamente que quanto mais a gente acumular, melhor é para a nossa saúde, tá? Existe um efeito que a gente chama de dose-resposta. Mais eu dou do remedinho, mais eu respondo, mais eu apresento benefício. Porém, atividades físicas que são consideradas leves, triviais, né? Como eu falei para vocês, levantar, fazer uma caminhada simples, subir e descer um lance de escadas, isso traz um benefício. A gente acumula esse benefício, né, dessa atividade que é cumulativa, né, que se reflete uma melhora da saúde. Então, eu gosto muito dessa recomendação de que toda atividade física conta, justamente para não fazer com que as pessoas se frustrem, né, e deixem de fazer atividade física. É como você disse aí, né? Poxa, eu não alcanço, já que eu não alcanço, então eu vou abandonar de vez esse negócio de se movimentar, porque eu sei que não vai servir para mim, eu não vou ter nenhum benefício. Quando a gente coloca como mensagem de saúde pública que toda atividade física conta, a chance das pessoas se motivarem e usarem isso como uma porta de entrada, às vezes até para fazer mais movimento no dia a dia, acaba sendo importante.
É, estabelecer um novo parâmetro, né? Eu chego a 130, pode chegar no próximo mês, incluo mais um dia da semana, e aí eu passo dos 150. Eu e o Frank estamos conversando para ver se a gente vai pra, na São Silvestre. Então, nós vamos ter que melhorar muito esse número da
na centésima São Silvestre, eu tenho como projeto de vida já há muitos anos. Está chegando perto, preciso começar a me planejar melhor.
Ô, Maria Eugênia, você que sorriu agora da minha meta, que me parece que eu sozinho, porque o Frank já
na
está desistindo.
Na centésima eu estarei lá. Nem
ele já
está
querendo
a
centésima.
Olha, ter um maior número de controle no consumo de alimentos calóricos, diminuindo assim o aumento de peso, poderia compensar a falta de atividade física, Maria Eugênia?
Não. A atividade física, ela, na verdade, ela tem uma dose de benefício que ela é incomparável com só alimentação. Elas são complementares. A alimentação, ela precisa. Não adianta, por exemplo, ser magro, ter uma baixa quantidade de gordura no corpo, mas ser extremamente sedentário. E ter uma vida sedentária e não praticar atividade física nenhuma. Então, é preferível fazer essa compensação, ou seja, é importante atividade física, é importante incluir dentro do seu dia a dia rotinas mais ativas. Então, por exemplo, vai pegar o elevador, quem sabe então vamos subir um lance de escadas e depois pegar o elevador no andar de cima, e isso ser uma meta, né? Ou vamos descer uma parada de ônibus mais antes para poder dar essa caminhadinha. Então, fazer os deslocamentos, a questão de escolher um lazer ativo também, né? Vou caminhar no parque, vou tomar o meu cafezinho, em vez de tomar sentado na volta de uma mesa, deu um intervalo, vamos se levantar, vamos até a janela, dar uma caminhada, toma o cafezinho de pé. Isso são hábitos e mudanças pequenas, às vezes, no dia a dia, que vão estimulando mais.
Que mexe na qualidade de vida, né?
Mede na qualidade de vida, isso faz com que você seja mais ativo.
No meu círculo de amizades, eu tenho amigos que são magros e falam, mas você não faz atividade? Não, eu já sou magro. Mas aí, foi importante o seu alerta. Agora chegou a hora da gente divulgar o resultado da nossa enquete, Franklin.
É verdade, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete a respeito do tema do programa. E para o programa de hoje, a questão colocada para essa enquete foi a seguinte: você pratica regularmente alguma atividade física? E olha só o resultado, 45% disseram que sim, que praticam alguma atividade regularmente, contra 55% que não, né? Ou seja, as pessoas estão paradas, elas precisam se mexer um pouquinho mais, né? E, Joel, além da nós fazemos essa enquete, nós também abrimos espaço no Instagram para os nossos seguidores e seguidoras fazerem questões que nós trazemos aqui nos nossos programas. E nós fizemos aqui duas questões, recebemos duas questões. Uma do seguidor Jorge Manuel e outra da Maria Lúcia. Agradecemos tanto ao Jorge como à Maria Lúcia pelo envio dessas questões. E eu vou passar essas questões para o Bruno e para a Maria Eugênia. A primeira questão aqui do Jorge Manuel. Ele pergunta: pessoas magras podem ser sedentárias? Isso faz mal? Bruno, como é que você responde? Que acho que até vai em função dessa colocação do Joel. Uhum. Eu já sou magro, por que eu preciso fazer? Né? Só como se fosse só os gordinhos como eu que tem que fazer exercício. Não, isso acho que é para todo mundo. Bruno?
Não, é isso aí, né? Complementando a resposta da Maria Eugênia, né? A gente tem benefícios da atividade física que são independentes da perda de peso corporal. Aliás, diga-se de passagem, o efeito do exercício físico sobre a perda de peso corporal é um efeito pequeno, a gente já sabe disso, né? Então, as pessoas que fazem um programa de exercício físico pensando em perder muito peso, elas podem se frustrar, porque a perda de peso gira em torno de 2 a 3 quilos, né, quando se faz exercício físico. Isso porque o indivíduo também ganha massa muscular, né? O indivíduo ganha massa magra, o que é benéfico, né? Ou a massa muscular, o músculo, tem funções fisiológicas, biológicas, que são muito importantes para a saúde da pessoa. Né? Tem outro ponto também, né? As pessoas olham para o indivíduo magrinho, né? E acham que o indivíduo é magrinho, mas às vezes a gente faz um exame um pouquinho mais sofisticado, para ver quanto que ele tem de gordura no fígado, quanto ele tem de gordura ao redor das vísceras, né, que a gente chama de gordura omental ou gordura visceral, que é aquela famosa barriguinha de chope, né? E aí o indivíduo é o falso magro, porque a gente acha que ele é magrinho pelo IMC dele, pelo peso na balança, mas ele está cheio de gordura em regiões do corpo em que essa gordura é super maléfica, né? Então tem esse ponto também. Idealmente, portanto, eu concordo bastante com a Maria Eugênia, né? A gente tem que combinar um estilo de vida saudável por meio de diversas ações, né? E isso envolve alimentação saudável, envolve a prática regular de atividade física também.
Perfeito. E nós temos aqui uma outra questão que foi enviada pela Maria Lúcia. Como ter práticas de exercício na rotina do dia a dia? Maria Eugênia, apesar que você é médica, como é que você recomenda para os seus pacientes e suas pacientes como incluir essas atividades de exercício no dia a dia? Que essa grande dificuldade, né? Você levanta correndo, né? Já vem para o trabalho, aí depois você almoça, volta para o trabalho e... Como é que eu vou enfiar alguma atividade física no meio do dia? Chega à noite, você já está cansado, exausto. Como é que eu vou fazer exercício agora? Agora eu estou cansado demais para fazer alguma coisa. Deixa para amanhã. A gente sempre vai acabar empurrando para amanhã. Como é que você orienta os seus e as suas pacientes para vencer isso? Que eu digo até pessoalmente, esse é o grande problema que eu tenho, né? Depois de um dia muito, muito atribulado, chega à noite, eu não estou com ânimo de fazer mais nada.
Como o Bruno colocou, uma das coisas mais importantes é o acúmulo que tu faz no dia a dia com essa atividade física. Claro que o ideal seria ir numa academia ou ter uma orientação específica, né? Mas incluir pequenos trajetos. Então, por exemplo, vai almoçar, em vez de almoçar num lugar que fica do lado do trabalho, vai naquele outro restaurante que é um pouquinho mais distante, umas 3 ou 4 quadras, tu já está fazendo atividade, tu está dando essa caminhada. Outra coisa que eu tenho também orientado, e isso é uma coisa que às vezes funciona muito bem, no final de semana, que as amigas ou os amigos se encontrem para caminhar, para trocar aquela fofoca, bater aquele papo, faz isso caminhando. Em vez de estar sentado em volta de uma mesa, que é o que normalmente a gente faz, senta do lado, em volta de uma mesa, toma um café com um bolo e coisas assim, vamos dar uma caminhada. Em vez de fazer essa atividade sentada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a gente tem ciclovias, então é uma coisa que a gente tem tentado orientar os pacientes a usar a bicicleta como meio de transporte, também é uma possibilidade interessante. Claro que o ideal é fazer uma academia, e aí ter durante a semana um ou dois dias que tu possa fazer, incluir o sábado e o domingo como para fechar esses 4, pelo menos, dias de atividade física. Mas fundamentalmente é trazer atividades prazerosas para dentro dessa atividade física. Por exemplo, quem gosta de dançar, pode sair para dançar no final de semana. E é uma atividade física bastante prazerosa de se fazer. Então, tentar buscar coisas que sejam interessantes e atividades que possam estar sendo incluídas e que sejam também divertidas. Vamos levar o cachorro para passear, vamos botar as crianças para correr numa praça e brincar, jogar bola com eles. São atividades que vão sendo incluídas prazerosamente e que também a gente tem que entender, melhoram também as relações humanas, né? E a gente está falando em saúde mental e atividade física é uma coisa que também é um fator preventivo dessas doenças mentais e da questão do bem-estar. Então, fazer atividade física com familiares, com amigos, com pessoas que você gosta, ajudam a perpetuar essas atividades de uma forma rotineira. Então, eu trabalho muito com essa questão da motivação.
E ajuda você a melhorar a qualidade de vida, que isso é o mais importante.
Já anotei, posso fazer um pequeno adendo aqui à fala da Maria Eugênia?
Claro, fica à vontade.
Rapidamente,
vamos lá.
Claro que eu concordo com absolutamente tudo que ela falou é a recomendação realmente. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estigmatizar a pessoa que é sedentária, a pessoa que come mal, a pessoa que tem obesidade, porque não depende só dela, como a gente viu, né? Existem vários fatores externos também que são importantes, né? Então vamos imaginar aqui uma mãe solo, que tem 2 filhos, que precisa estudar e precisa trabalhar. Qual é o momento que ela tem para fazer atividade física? Qual é o momento que ela tem para chegar em casa, como pede o guia, né? o guia alimentar para a população brasileira, para cozinhar, por exemplo, para os filhos e para a família e etc. Né? Então, a gente tem que entender que há uma necessidade muito grande também do poder público oferecer uma boa oportunidade para uma alimentação saudável e para a prática regular de atividade física. Né? Nós sabemos que existem desertos nutricionais, por exemplo, que a gente não encontra alimento in natura a preços acessíveis, né? E a pessoa tem que recorrer aos tais ultraprocessados, que são aqueles alimentos que estão associados com doenças cardiovasculares, com obesidade, etc. Né? A mesma coisa em relação a parques, né? Praças, locais em que você possa, por exemplo, fazer uma caminhada. Simplesmente dizer para a pessoa que ela tem que descer um ponto antes, né? Isso pode funcionar para o indivíduo que mora em Perdizes, aqui em São Paulo, que é um bairro de classe média alta aqui de São Paulo. Mas certamente não vai funcionar para um indivíduo que mora numa periferia, né? Em Melino Matarazzo, Itaquera, etc. Imagina essa mãe solo descendo às 11 horas da noite, né? Depois de buscar os filhos, um ponto antes. Um lugar mal iluminado, com uma segurança pública precária. Então, há uma necessidade também de o ambiente ser preparado para oportunizar a alimentação saudável e prática regular de atividade física.
Você fez um destaque muito importante, Bruno. Nós estamos falando de que segmento da população? Nós estamos falando da população de baixa, média ou alta renda, né? E alertou para um outro aspecto também, eu achei muito interessante, que é políticas públicas. E políticas públicas são fundamentais porque elas também preveem equipamentos, recursos, porque essas pessoas que não têm condição econômica possam ir numa praça e ter lá uns equipamentos, possam ter um lugar onde caminhar, um parque, por exemplo. Né? Esses dois destaques são fundamentais. Eu achei muito interessante, Bruno. Políticas públicas e para quem nós estamos falando, né? Se nós estamos falando da população de baixa renda, como essa mãe solo vai fazer atividades físicas? Se ela tem horas de trabalho para buscar o seu filho na creche, para fazer comida e além do compromisso do trabalho. Mas eu queria chamar a atenção, Maria Eugênia, para a gente fechar isso, porque o Frank tem que fechar nossa enquete, e também nós temos que nos despedir de vocês, tá terminando quase a entrevista com os nossos dois convidados, é o seguinte, Eugênio, você falou de um jantar leve, né? Eu anotei aqui, no bloco anterior, você falou, olha, eu recomendo jantar leve, e você recomenda também, após esse jantar leve, uma caminhada, um exercício físico moderado, ele poderia ser incorporado, que ajudaria na digestão e também ajudaria na atividade que ele não realizou durante o dia.
A caminhada, ela é sempre uma boa atividade física e eu vou concordar muito com o Bruno, a questão das políticas públicas de lugares seguros, iluminação, calçadas adequadas, isso claro que vai fazer uma diferença no estímulo, né? Outra questão que também é importante para a gente ressaltar em relação a isso, é que a caminhada ela pode ser feita de uma forma mais leve ou mais vigorosa. Então, logo depois de uma refeição, a gente não recomenda fazer uma atividade mais vigorosa, principalmente em função, né, da questão da alimentação, competindo aí com a questão da caminhada, que também tem uma questão de circulação sanguínea e bem-estar. Mas aí é importante ver cada caso, mas uma caminhada leve não seria problema nenhum se você quer ficar após uma alimentação ao plano, não vai ser uma lomba, não vai fazer isso, mas no local plano não tem problema nenhum. É uma caminhada depois da janta, com certeza ajuda assim, na digestão e ajuda também no sono mais.
Pela dinâmica do nosso programa, a gente contaria com vocês até o final, mas a pedido dos nossos convidados, a gente vai encerrar a entrevista com eles. E uma pergunta para o Bruno e para você, Maria Eugênia, podíamos começar com o Bruno. Bruno, você já sabe do tema do programa, a gente já falou um pouco da pesquisa que você participou. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da entrevista com você, que é fundamental que o nosso ouvinte possa ouvir e incorporar no seu dia a dia?
Olha, se eu pudesse, Joel, resumir numa frase, uma única recomendação, seria: toda a atividade física conta. Né, e que o ouvinte levasse isso como um mantra para a vida. Né? Então, olha, é pouquinho, né? Esse deslocamento é muito pequeno, eu vou até o mercado e volto a pé. Né? Isso conta? Conta. Né? Nós sabemos que isso acontece. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um experimento no nosso laboratório, que eu vou simplificar para vocês, que era o seguinte: o paciente chegava no nosso laboratório, né, um paciente que tinha uma condição autoimune, e ele ficava conosco 8 horas sentadinho, 8 horas, tá? Sem se levantar para nada. Se alimentava em horários pré-determinados, se tivesse que ir ao banheiro, ia de cadeira de roda e voltava. Um experimento, ambiente controlado. Numa outra circunstância, ele voltava para o laboratório e a cada 1 hora dessas 8, ele levantava um pouquinho e caminhava muito leve na esteira, uma velocidade também pré-determinada. Isso por um período de 5 minutos. Então, cada 1 hora ele quebrava o comportamento sedentário, interrompia o comportamento sedentário. Ora, em um dia que ele fez isso, né, ao longo dessas 8 horas, já houve um benefício muito grande para a saúde cardiovascular, metabólica, o açúcar do sangue diminuiu, a insulina do sangue diminuiu. Né? Então, esses achados são muito importantes, né, que estão compilados nessa revisão que a gente fez, para indicar que toda atividade física conta e qualquer movimento é melhor do que nenhum. Tá? Qualquer movimento é melhor do que nenhum, mesmo que você esteja ainda abaixo do que é recomendado pelo OMS, do que é recomendado pelo Guia Brasileiro de Atividade Física, né? Use isso como um incentivo, como uma porta de entrada para buscar acumular movimento na sua rotina. Procure atividades prazerosas que façam sentido e evite telas acima de tudo, né? Porque quando a gente está à frente da tela, geralmente a gente está sentado, seja no celular, na televisão, no trabalho e assim por diante, no computador. Então, sempre que possível, evite a tela e evite a tela dos seus filhos também, né? Porque é uma situação ainda mais complexa. A nossa geração não nasceu conectada, está se conectando, se conectou depois, né? As gerações mais novas já nasceram conectadas, né? Então, é importante que a gente imponha limite também de uso de tela por uma série de fatores, mas também por conta do excesso de comportamento sedentário. Né? A gente tem que lembrar que as estimativas de obesidade no Brasil são alarmantes, né? São alarmantes, 30% da população, muito provavelmente em 2030, terá obesidade. Né? E isso vai gerar o colapso do Sistema Único de Saúde. Né? Nós precisamos preservar o que a gente tem de melhor, que é o nosso SUS. Né? E para preservar o nosso SUS, a gente tem que começar a falar no Brasil de uma maneira muito séria, de prevenção, alimentação saudável e promoção de atividade física.
Bruno, obrigado pela entrevista, parabéns pela pesquisa. Quando tiver mais informações, você vai voltar aqui junto com a Maria Eugênia para nós conversarmos sobre esse tema fundamental na nossa vida, né? Que é a nossa qualidade de vida e atividade física. Obrigado pela entrevista. Esse foi o Bruno Gualano, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai voltar numa próxima oportunidade falar com a gente. Maria Eugênia, eu quero saber de você o que você quer destacar. Você que é médica de família, tem uma atividade, tem um olhar, né, sobre a qualidade de vida associada à atividade física, já estudou isso e continua isso, né, com seus pacientes. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da nossa entrevista?
Bom, o Bruno trouxe os pontos muito importantes que eu acho que não é cansativo a gente repetir. Toda atividade conta, né? Eu acho que existem coisas que a gente precisa trazer à luz dos pacientes para que eles entendam, que a sociedade entenda, né, da importância de fazer atividade física, da importância de se tornar mais ativo, né, e de ter políticas públicas que possam estar sustentando isso em ambientes adequados para fazer essa atividade física. Né. Existem bons exemplos com as cidades saudáveis, né, existem várias cidades no Brasil que têm essa prerrogativa de política pública, de ter ambientes adequados para atividade física, com orientação, de uma forma mais adequada. Mas, fundamentalmente, é trazer essa atividade física, trazer essa caminhada, trazer esse movimento para situações e se possível, acompanhado, porque eu acho que isso perpetua mais a atividade. A pessoa acaba criando, por exemplo, um grupo de caminhada, criando um grupo de amigas ou amigos que vão fazer essa atividade junto com você, e isso faz com que um estimule o outro a estar fazendo essa atividade regular. E que se inclua no seu dia a dia pequenas mudanças pequenas mudanças de sedentarismo, retirando do dia a dia. É aquela questão do tomar o cafezinho de pé, é ir caminhando até o almoço, é subir um lance de escada, é poder fazer essa caminhada no local aonde tiver adequado para poder estar realizando. Então, é tentar fazer com que os indivíduos façam isso de uma forma prazerosa. O adulto, principalmente, mas as crianças. Eu acho que as crianças, hoje em dia, elas brincam muito mais na tela e deixam de ter um convívio social entre os amiguinhos e brincando na rua, que a gente deve estimular. Eu acho que isso faz falta na nossa sociedade, esse conhecimento, essa troca, essa brincadeira de rua, essa brincadeira que de rua que pode ser dentro do pátio da casa, mas que seja ativa, né? Ou jogar bola, ou brincar de pegar, enfim, uma série de coisas que dá para fazer junto com as crianças, que eu acho que dá para tirar um pouquinho de tempo de tela delas fazendo isso.
Reduzindo uma fala sua, é uma atividade prazerosa, mas responsável. Olha, exato, muito obrigado pela sua entrevista. Essa foi a médica Maria Eugênia Brizolin Pinto, médica de família, comunidade do esporte, professora e coordenadora do curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E vou dizer uma coisa a você, viu, Maria Eugênia? Vai fazer frio a semana inteira no país, sobretudo aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você e ao Bruno pela entrevista. Vou contar com vocês na próxima oportunidade para motivar o Frank Valverde. Quando terminar esse programa, nós vamos dar uma caminhada aqui no estúdio para começar a nossa atividade física regular. Certo, Frank?
Sim, sim. Eu saindo daqui, vou andar pela Paulista.
Um comentário. Um paciente que com 80 anos começou a caminhar e depois a correr e correu a primeira maratona aos 85. Então dá tempo, tá?
Dá tempo. Opa, é um bom exemplo para nós. Vamos fazer isso, exatamente. Mas não com 130 minutos por semana, né? Um abraço, Bruno. Um abraço, Eugênio. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço, prazer.
E aí nós continuamos com o nosso programa Brasil ODS. Agora vamos para o destaque da semana com o Frank Valverde.
É isso aí, Joel. O destaque da semana é o seguinte. A Fundação José Luiz Regídio Setúbal adere ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção. A Fundação, em junho de 2023, aderiu a esse Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos. A iniciativa busca unir empresas para promover um mercado mais íntegro e erradicar a corrupção. Mais informações dessa matéria, que foi escrita pela Ana Clara Godoy, você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br. E não se esqueça, o 3 é em numeral.
Bom, agora vamos, o nosso contato é com a nossa colunista, Gabriela Chabu, especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Olá, Gabi, boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde, tudo bem, Joel, tudo bem, Franklin?
Não estamos te ouvindo, Gabi.
Ai, vamos lá.
E agora? Estão ouvindo?
Não, ainda não, ainda não.
Ainda não.
Estamos agora aguardando o contato com a nossa colunista, a Gabriela Chabu, que vai trazer algumas novidades a respeito dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. Estou ouvindo um sonzinho no fundo, acho que agora mesmo, não deu, Gabi?
Agora foi?
Ah, sim. Agora foi. Olha, nós estamos hoje é qualidade de vida e atividade física. Qual é a ODS?
ODS 3, saúde e bem-estar.
Saúde e bem-estar.
É claro que a gente tem uma crítica na Agenda 2030, que o ODS 3 está muito focado nas questões da doença e pouco focado na saúde, mas é nesse ODS 3 que a gente foca essa questão da saúde e bem-estar. A gente tem uma meta dentro do ODS 3 que está olhando para doenças crônicas não transmissíveis. Então, a atividade física ela é positiva para combater doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer. Então, a gente fala que o câncer é uma doença crônica, mas também questões... que mais? Outras doenças crônicas. Então, além da diabetes, questões relacionadas ao aparelho circulatório, doenças respiratórias. Então, todas essas doenças estão incluídas aí. O combate a essas doenças está incluído na meta 3.4 da Agenda 2030. E, claro... a atividade física é fundamental para combater aí essas doenças, para a gente prevenir essas doenças.
A prevenção é fundamental em qualquer dessa, do combate a qualquer dessas doenças. E para
sem
ser
dúvida,
esse combate,
mas é desafiador.
E políticas públicas? Nós temos políticas públicas que contemplem essa prevenção que você está falando?
Temos, Joel. Nós temos políticas públicas. Então, o Ministério da Saúde tem uma política pública, que são as academias da saúde, que são aquelas academias ao ar livre. Eu acho que vocês já viram em alguns parques, em algumas cidades, às vezes em cidades de praia, vocês já devem ter visto aqueles equipamentos que ficam ao ar livre para que as pessoas pratiquem atividades físicas. Então, tem sim políticas públicas voltadas para o incentivo da atividade física para as pessoas. Eu fiquei curiosa aí com esses 130 minutos, Joel, porque a recomendação da OMS até 2021 era de 150 minutos. Depois de 2021, a recomendação dobrou. Então, desde 2021, a recomendação é de 300 minutos por semana. Isso quer dizer que a OMS recomenda que a gente faça 300 minutos de atividades físicas, ou seja, 5 horas.
Agora mudou um pouquinho. Agora mudou um pouco. Abaixou um pouquinho. É de 150 a 300 minutos. Né? É. Segundo, eu li agora o último relatório, e eles estão falando em 150 minutos. Claro, é para quem não pretende nem disputar nenhuma competição esportiva, 150 minutos é casual. Mas eu não estou chegando nem aos 150, viu, Gabi? Conseguindo fazer por semana 150. Imagina 300. Você consegue?
A gente se esforça, né, Joel? Mas é difícil encaixar na rotina e tem que priorizar. Ontem eu consegui fazer 15 minutos. E já fiquei, me dei por satisfeita.
15 minutos por um dia, mas e por semana? Chega a 150?
Não chega. Não chega, se não, é 15 minutos chega. Por dia, 15 vezes 7 não vai dar 150.
Eu precisava de 10 dias. A semana da nossa colunista, que ela me chamou, é de 10 dias, porque 15 minutos por dia só em 10 dias. Gabi, agora com você aí, nós vamos começar com o nosso momento musical. Ouça só a dica do Frank Valverde.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Musculação, respiração, ar do pulmão.
Nós estamos ouvindo aí Estrelar com Marcos Valle, nessa música aí que ela habita todas as matérias que saem nos jornais, televisivos, documentários, né? Sempre que fala de exercício físico, entra Estrelar do Marcos Valle. Música de 83, né? Que até hoje faz sucesso, tem um rock. Nas academias também é bastante tocada essas músicas. O Marcos Valle, Joel, que no mês que vem, dia 14 de setembro, vai completar 80 anos, né? E é considerada a segunda geração da bossa nova, né? O Marcos Valle, grande compositor, instrumentista, arranjador brasileiro, enfim, um artista bastante atuante na música brasileira. E uma pergunta que eu quero colocar, Gabi, até para você discutir com a gente aqui, é o seguinte, né? Muitas pessoas dizem que a mídia tem um certo incentivo até exagerado ao culto, né? ao corpo sarado, musculoso, né? Incentivando a chamada malhação, né? As pessoas fazem essa crítica que a mídia incentiva demais, né? E aí eu coloco a questão: qual que é a medida que a gente tem para isso, né? Porque, por um lado, as pessoas dizem que há um culto exagerado ao físico sarado, e a outra, a necessidade de você fazer exercício, porque senão isso vai afetar diretamente a sua saúde. Esse é o grande dilema, né, Gabi? Como é que a gente faz para equilibrar isso, né? Você não acha que aí é que está a grande dificuldade de todo mundo, de tentar equilibrar? Por um lado, não fazer como algumas pessoas fazem, né, que malham, né, todo dia, uma hora, duas horas, e outros como a gente, que eu, por exemplo, o Joel, né, que a gente não consegue chegar aos 150 minutos recomendados.
Ou a Gabriela, que só faz 15 minutos por dia, né?
Acho que ela está melhor que a gente, Joel.
Eu acho que esse culto ao corpo, às vezes, ele desestimula essas pessoas de fazerem esses 15 minutos que seja, né? Às vezes, acho que acaba acontecendo isso, né? Da pessoa achar que fica nessa coisa de achar que tem que ter o corpo perfeito. Isso desestimula esse exercício em busca da saúde, né? Em busca de uma atividade física voltada para uma relação saudável com o corpo, e não essa busca do corpo sarado, né? Às vezes eu vejo colegas, eu vejo até amigas que não se sentem bem na academia, porque estão lá a galera buscando o corpo sarado, e aí às vezes você tem aquele pneuzinho e você não se sente bem na academia,
é verdade,
porque você vai mostrar o pneuzinho.
É verdade. É um templo de exibição, muitas vezes, algumas academias, né?
Com certeza.
Esse exagero do corpo sarado acaba inibindo algumas pessoas. Ou seja, a média do brasileiro sempre tem aquele pneuzinho, sempre está um pouco fora do peso e acaba ficando inibido porque vai numa academia e a exigência dessa academia é que ela tenha o corpo da Gisele Bündchen. Não dá, né? No caso das mulheres. Agora, Gabi, para a gente fechar hoje, falamos um pouco de saúde e bem-estar, né? ODS-3. Para fechar, alguma novidade, uma informação que você queira dar para a gente fechar a tua coluna dessa semana?
Joel, na semana passada você tinha me perguntado em qual ODS eu achava que a gente ia se sair bem no relatório Luz que a gente está esperando ansiosamente. E aí eu dei uma olhada, dei uma refletida, pensei aqui com os meus botões, pensei que eu não tenho dúvida de que nós vamos nos sair bem no ODS-7, energia acessível e limpa. Então, se eu tivesse que apostar em um ODS, eu diria que é nesse ODS, o ODS-7, energia acessível e limpa, porque ele está buscando que todos tenham acesso à energia elétrica, por exemplo, que é uma coisa que a gente avançou no Brasil, que é uma coisa que a gente tem uma tranquilidade maior em dizer que as pessoas têm maior facilidade a ter energia elétrica no Brasil, e a questão das energias renováveis. Então, o Brasil está bem na fita em relação às energias renováveis, como a gente já falou em outros programas. Então, eu diria que se a gente está bem em um ODS, vai ser nesse. Em outros, a gente ODS vai ter 7. Que falar um pouco mais para chegar bem na fita.
Na próxima semana, a gente continua falando sobre isso. Eu espero você. Conto com você na próxima semana para nós conversarmos sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Um abraço e boa semana para você, Gabi.
Abraço, Joel. Abraço, Franklin. Até semana que vem.
Abraço, Gabi.
Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, o final de semana está chegando, agora eu quero ouvir as suas dicas de cultura.
É verdade, João. Vamos
o que, é que
lá.
Você vai dizer para o pessoal hoje que está nos ouvindo e que sempre aguarda as suas informações?
Teve...
Ao som de da música do Fito Paz, né? Essa música que é muito bonita, né? Que foi gravada pelo Caetano Veloso, Um Vestido e Um Namor, nós vamos falar de vestido, né? Na dica cultural, que é o Vestido de Noiva, peça que foi escrita pelo dramaturgo Nelson Rodrigues e que está sendo agora encenada no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa montagem que está no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em São Paulo, ela é do grupo Oficina Multimédia, que é dirigida pela Ione de Medeiros. O Vestido de Noiva, essa peça, né, esse clássico já da dramaturgia brasileira do Nelson Rodrigues, conta a história da Alaide, que após ser atropelada por um carro, ela encontra-se numa mesa de cirurgia, e entre a vida e a morte. E a peça ela é exibida, é apresentada, né, em três planos, né? O plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória, em que a personagem vai relembrando algumas coisas, vai vendo a coisa da realidade e até também alucinando com certas coisas que ela imaginou que teriam sido, como deveria ser, enfim. É uma peça belíssima, recomendo que assistam, e ela está no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica a rua Álvares Penteado, 112, no Centro Histórico de São Paulo. De quinta a sexta, às 19 horas, sábado e domingo, às 17. Ingressos de R$ 30 e R$ 15, Joel.
Falou e disse Frank Valverde com as culturas e cultura desta semana. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço as participações do Bruno Galeano, que é docente da Faculdade de Medicina da USP, a Maria Eugênia Bressolim Pinto, médica de família e comunidade do esporte. Ela é professora da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. O Brasil ODS, como disse, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando, mas não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou. E esse nosso programa fica disponível no nosso portal do YouTube e no canal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.